Boa noite, meus irmãos. Oro e desejo que todos vocês estejam bem, sobrevivendo nesses tempos de pandemia, sentindo-se seguros nas mãos de Deus, ainda que vivamos uma situação crítica, e que levemos uma vida saudável. Por isso eu quero dizer, todos os cuidados são importantes em termos de estarmos em lugares seguros. Mas isso não significa ficar trancado dentro de casa e desenvolvendo alguma doença emocional. Também saber sair, para onde sair, relaxar. E nós temos o privilégio de termos ganhado e instalamos aqui um sistema de insuflação de ar que a cada determinados minutos todo o ar desse ambiente é trocado. Hoje alguém me dizia, Fernando, que vocês têm aí é o padrão de quem está fora no ambiente externo. Temos uma situação favorável para estarmos juntos, todas as providências devem ser tomadas, há distanciamento, como vocês estão vendo, a máscara, o distanciamento de cada um, mas temos a oportunidade de saber nessa situação toda que Deus está no controle, nossas vidas estão nas mãos dele. Nós temos já estudado essa minha 11ª mensagem dentro do Evangelho de Lucas, e nós já temos estudado e visto que o enfoque desses capítulos iniciais de Lucas são justamente a chegada do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a chegada do Senhor Jesus Cristo fora de um contexto maior da revelação das Escrituras, pode nos passar o enganoso pensamento de que as coisas começaram a acontecer ali, um pouco antes de Jesus chegar. Mas, na verdade, tudo o que estava acontecendo naqueles dias e que Lucas relata a história, é o desenrolar de algo que havia sido claramente comunicado por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. As profecias já existiam, as promessas já existiam. Todos eles já esperavam a chegada do Messias, do Cristo. A questão era o quando. E o que nós estamos vendo acontecer aqui em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, é que o tempo estava se completando, o projeto de Deus estava por acontecer. Alguns preparativos finais são tomados da parte de Deus que comunicasse que o tempo tinha se cumprido. Primeiro, Deus manda um agente seu avisar Zacarias da chegada de um filho. Ele e sua mulher não podiam ter filhos, mas Deus está dizendo, você vai ter um filho. Depois, um aviso a Maria que ela vai ter um filho. Ela, na condição de virgem ainda, conceberia para dar à luz um filho. A ela foi dado um sinal. O sinal é que a parente dela, estéril, Isabel, ela estava grávida. O filho dela não foi comunicado a Maria nessa ocasião. O filho dessa parente dela, Isabel, ele era um... tinha um papel importante na chegada de Cristo. Bem, finalmente João Batista chega. Depois da chegada de João Batista, nasce Jesus. Deus novamente se manifesta àqueles pastores no campo, e de forma que eles entendem claramente a mensagem, eles vão e confirmam o sinal que havia sido dado, e eles estão louvando a Deus e testemunhando. O Senhor Jesus nasceu, dias depois eles têm o tempo da purificação. Eles vão a Jerusalém 40 dias depois do nascimento. E depois que eles cumprem as formalidades em Jerusalém, existem dois encontros narrados por Lucas, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 25 ao 38. Não são encontros oficiais. Não é um encontro de José e Maria com seu filhinho de 40 dias, com algum sacerdote ou alguém que tinha algum papel oficial dentro da religião judaica. São duas pessoas, de certa forma, pessoas comuns, Simeão e Ana. Agora, esse encontro, ou estes dois encontros, eles estão permeados de tanta mentalidade judaica e bíblica, que um cidadão daquele tempo que tivesse familiaridade com as verdades das Escrituras entenderia aquela narrativa muito facilmente. Mas na condição nossa, que vivemos distante da cultura e de toda a experiência judaica como eles viviam, aquele encontro pode passar desapercebido a importância que ele tinha. Então a minha proposta para vocês é que ao trabalhar com o encontro de José e Maria com seu filhinho de 40 dias, com Simeão e Ana, nós vamos dividir isso da seguinte maneira: a partir da semana que vem eu contemplo a narrativa em si, o encontro em si. E hoje o que eu quero considerar com vocês é o que é que está por trás desse encontro? Qual é a visão, qual é a mentalidade judaica que está presente aqui? Porque naquele encontro que pode parecer trivial, existem tantas coisas acontecendo que revelam quem é Deus, e nós só entendemos a importância naquele evento, naqueles encontros, quando a gente compreende essa mentalidade, que é uma revelação sobre Deus. Então, de certa forma, eu diria, a mensagem de hoje se propõe a ser bastante teológica, revelando-nos luzes acerca de Deus que nos ajudam a entender a narrativa que nós encontramos aqui. Então vejam, a minha expectativa com vocês nessa noite é passar para vocês quatro luzes que nos fazem entender a importância de um encontro que aparentemente é tão trivial. A primeira luz é a luz de que Deus é o Deus das profecias. Eu quero dizer aqui é que faz parte da cultura divina a ideia da profecia. Vejam, eventualmente eu já ouvi pessoas falarem assim: você não pode, nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Certamente nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. O próprio Salomão disse, né? Nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais essa casa, eu diria menos ainda qualquer caixinha que a gente faça. E de fato a gente pode pensar que a gente pode colocar Deus dentro de uma caixinha em termos de restrições, como se ele não pudesse ser além daquilo. Mas o fato também é que, ainda que Deus seja um Deus infinito, ao longo das Escrituras nós encontramos uma série de revelações sobre Ele, e nós não podemos jogá-las fora. Então a ideia de ganhar essas luzes sobre Deus não é uma ideia de limitar a Deus, mas entendermos o caráter de Deus e entendermos a sua forma de trabalhar. Por isso é que eu quero lançar essas quatro luzes que vão nos dar base para entender com mais profundidade a densidade desses encontros. Primeiro, revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Essa é a visão que as Escrituras nos trazem. Deus define alguma coisa e Ele escolhe profetas, pessoas que Ele capacita, a quem Ele passa a mensagem. Essas pessoas compreendem essa mensagem e elas podem dar o recado da mensagem de Deus. Deus tem trabalhado ao longo de séculos através de profetas. Dentro das Escrituras nós podemos identificar um fenômeno chamado, no ambiente teológico, de profetismo, um fenômeno que começou a acontecer com Abraão e que dura aproximadamente 1.600, 1.800 anos, em que O fenômeno da profecia está acontecendo de maneira sem paralelos. E isso começou com Abraão. E você entende a perspectiva de Deus em termos de revelar uma profecia? Já lá em Gênesis capítulo 18, veja lá, que diz: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, sem sombra de dúvida, nós sabemos, não por essa passagem, que Abraão foi um profeta. E o que Deus está dizendo aqui, colocando em prática aquilo que nós vemos declarado, como ele trabalha em Amós capítulo 3, é que Deus não oculta dos seus profetas o que ele tem a fazer. Ele revela. Por isso, quando nós chegamos no escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, observe que faz parte do nosso Deus ele trabalhar e se revelar e revelar seu plano e seu propósito através de profecias. E qual é o tema da profecia? Nos nossos dias, e isso já tem décadas que é assim, há pessoas que se apresentam como profetas e anunciam que tem uma profecia para dar, profecias tais como: você é um filho muito amado, você vai ser abençoado, nenhum mal vai te acontecer. Escute, isso não é mesmo aqui profecia nas escrituras. Alguns definiram isso como profetada. É outro assunto. Quando nós pensamos em profecia, lembremos o que diz o livro de Apocalipse no capítulo 19, que diz: prostrar-me-ei ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, prostrei-me. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O grande assunto da profecia bíblica é o Senhor Jesus Cristo. E ao longo do Antigo Testamento nós vamos ver uma série de revelações proféticas sobre a chegada de Jesus. O que que isso tem a ver com esse evento que nós estamos contemplando em Lucas capítulo 2? Veja lá no versículo 25. Havia um homem chamado Simeão, homem esse justo e poderoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, ele esperava a consolação de Israel, e logo nós veremos isso aqui, era a chegada do Cristo. Ele estava atento às revelações proféticas do Antigo Testamento que falava acerca da chegada de Jesus. Mas não era só isso. Versículo 26: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele, na condição de profeta, ele também teve uma revelação. Nós não sabemos exatamente qual era a realidade desse homem, mas aqui diz que ele tinha recebido uma revelação de Deus. Ele não morreria até ver o Cristo. Isso me faz pensar, pelo menos, que Simeão fosse um homem idoso. E próximo da sua morte, o Senhor lhe dá essa revelação: você não vai morrer antes de ver o Cristo chegar. Não somente isso, no diálogo que nós contemplaremos na semana que vem, nós lemos ali no versículo 35, ele falando para Maria: também uma espada traspassará a tua própria alma. Ele está proferindo uma profecia que tem a ver com Maria. Ele é um profeta. Ele está recebendo a revelação de Deus e está passando a revelação de Deus. Ele é um profeta. Ele se apoiava no que os profetas falavam no Antigo Testamento, mas ele mesmo tem revelações proféticas aqui. E não somente ele, Ana, Sobre Ana o texto é explícito, versículo 35. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Nós vamos entrar mais em Ana nos próximos dias, mas entenda uma coisa. Ana era uma profetisa. Ela tinha uma visão e percepção do que Deus intentava fazer, se propunha, ele revelava, e ela, como agente, comunicava o que vinha da parte de Deus. É assim que Deus opera. Deus se revela aos seus profetas, e quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos abrir as Escrituras e contemplarmos as profecias, porque são revelações de Deus, e como disse o apóstolo Pedro, nós fazemos muito bem se nós prestarmos atenção ao que elas falam. Elas são altamente confiáveis. Pedro diz, elas são mais confiáveis do que as melhores experiências que eu já tive. Deus é um Deus que se revela nas profecias. E nós fazemos muito bem se prestarmos atenção às profecias dadas por Deus nas Escrituras, porque dessa maneira nós estamos aprendendo o plano de Deus. Essa é a primeira luz que eu quero lançar, que está dentro dessa passagem, mas a segunda luz que eu quero trazer para vocês é que Deus é um Deus de promessas. Veja, Simeão não era um sacerdote, não ocupava uma posição na estrutura do culto judaico, mas era um homem que se caracterizava por ter uma vida com Deus. Seu nome, Simeão, significa Deus ouve. Um dos patriarcas da terra de Israel, filho de Jacó, se chamava Simeão. O nome era um nome bastante comum. E como eu disse antes, eu acredito que ele fosse bastante idoso, olhando para aquilo que diz nos versículos 29 e também 26. Nos 29 ele diz: agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por que que ele disse isso? O versículo 26 nos diz por quê. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele, além do profeta, ele tinha recebido uma promessa de Deus. Ele conhecia as promessas de Deus que falavam da vinda, da chegada do Messias. Mas mais do que isso, ele recebe uma promessa. Ele conhecia a promessa de Cristo. Ele encontrou a profecia que revelava que Cristo estava por chegar. A promessa de que ele não vai passar pela morte antes de ver o Cristo. E no versículo 30 a 32 ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão estava atento àquilo que havia sido prometido pelos profetas. Ele vai ser glória para Israel, ele vai ser luz para os gentios. A ideia é que os gentios estavam sem a revelação de Deus, e isso é trevas, e o Cristo, quando viesse, iluminaria e daria a capacidade de ver o plano e a mensagem de Deus. Simeão conhecia as promessas, as profecias do Antigo Testamento. Simeão mesmo recebe uma promessa, no caso dele, ele não morreria antes de ver o Cristo. Não somente ele, quando nós vemos Ana, veja o que ela diz no versículo 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquelas pessoas e Ana conheciam das profecias a promessa de Deus que ele enviaria seu filho. Ele seria a redenção de Israel. Então o que nós percebemos aqui é que o Deus que faz profecias, no ambiente das suas profecias, Ele faz promessas. E a característica das suas promessas é que elas devem ser consideradas, conhecidas e consideradas. Aquele povo ali conhecia a profecia, conhecia as promessas, só que por causa das capacidades proféticas de Simeão e Ana, eles olhavam para aquele bebê e eles não enxergavam somente como um bebê. Eles enxergavam como o cumprimento da promessa profética de Deus no Antigo Testamento. As promessas de Deus, elas são assim. Como diz em Josué 21:45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por quê? Porque Deus trabalha assim. Ele se revela em profecias, Ele faz promessas. E no caso, quando eles estão olhando para aquela criança, com toda certeza, eles estavam lembrando de uma série de profecias, algumas sobre as quais nós passaremos nessa noite. E olhavam para aquelas promessas de Deus. Uma delas, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, que diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. É Deus dizendo a Davi: diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Era uma promessa, e uma promessa que só se cumprirá com o Senhor Jesus Cristo estabelecendo o seu reino na terra. Entendamos, Deus é um Deus de profecias, nas suas profecias Ele traz promessas, e há uma terceira luz que eu percebo aqui nesse texto que nós precisamos entender, é que Deus é fiel. Ele é diferente de nós. Lembre quando foi a última vez que você prometeu para sua esposa que você ia fazer alguma coisa dentro de casa? Já fez? Quando é que você falou que ia arrumar aquela torneira que está pingando lá em casa? Mas até hoje não aconteceu. Espero não causar nenhum problema relacional aqui com essa ilustração. Eu só quero traçar uma diferença entre nós e Deus. Quando Deus que profetiza, promete, isso é seríssimo. Veja, ao longo das Escrituras, essa característica de Deus, ela está presente em todo lugar. Se a gente começa na lei, olha lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus cumpre a sua palavra, mesmo quando nós somos infiéis, Ele mantém a sua fidelidade. Faz parte do caráter dEle. Saímos além e chegamos nos livros poéticos, entramos em Salmos. No Salmo de número 33 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Palavra reta, não tem curvinha, não tem desvio, a palavra é reta e o procedimento de Deus é fiel. Se eu saio dos poéticos e vou lá para os profetas, focalizo Jeremias em Lamentações 3, que diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A marca de Deus é a fidelidade. O Deus que se revela em profecias e que entrega via profecias suas promessas é um Deus absolutamente confiável. Assim nós podemos olhar para aquela definição de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Houve uma revelação profética. Essa revelação profética trouxe promessas. Ele está dizendo o seguinte: eu garanto, isso vai acontecer. Vocês devem prestar atenção às profecias que são revelações do plano de Deus e de Deus. Vocês devem olhar para isso e tomar conhecimento das promessas que Deus fez. Por quê? Porque Ele não é como um homem que mente. O que Ele fala acontece. É verdade. Deus é fiel. E ao longo dessa história, desse encontro de José e Maria com seu filho no colo, com Simeão e com Ana, nós vemos a confiança e a consciência de que o que estava acontecendo era o cumprimento fiel das profecias entregues com as promessas estabelecidas. Deus é assim. Profetiza, promete, e mais, Ele é fiel, isso vai acontecer. Mas há uma quarta luz que eu quero considerar com vocês aqui. É que Deus é o Deus da esperança. Veja, isso é uma tônica nesse encontro. No versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Esse homem, Simeão, ele esperava a consolação. De onde ele tirou isso? Ele era criativo, especulador? Não! Ele esperava porque tinham profecias que prometiam, e ele sabia que Deus era fiel. E essas profecias traziam, no seu conteúdo, uma promessa de consolação, de encorajamento, de animar o povo de Deus por aquilo que Deus estava por fazer. Então, naqueles dias, o que está acontecendo com Simeão é, ele está esperando, além do que Deus disse para ele: Simeão, você não vai morrer antes de passar e ver o Cristo. Isso não define a idade dele, mas isso me faz pensar que esse homem estivera na beira da morte e Deus se revela a ele dizendo, na intimidade que tem com Simeão: você não vai morrer. Primeiro você vai ver o Cristo chegar. Aquilo era um encorajamento. Era uma esperança. Não era a esperança que ele sobrevivesse mais alguns anos, mas a esperança de ver a glória da profecia que fazia promessas do Deus fiel acontecer e ele poder ver. Ele esperava a consolação. Vejam, por que que eles esperavam a consolação? Ao longo dos profetas, e senhores, provavelmente se nós fôssemos abordar esse assunto de uma maneira exaustiva, nós precisaríamos de 2, 3 pregações olhando para as passagens do Antigo Testamento que mostravam que o povo tinha razões para ter esperança porque Deus prometia um consolo, um bem-estar, um conforto. Mas eu quero chamar a sua atenção somente para algumas poucas revelações que falavam sobre a vinda do Cristo e o que que ela traria e por que que as pessoas esperavam e se entusiasmavam com o consolo, como aqueles dois estão esperando. Ali estão Simeão e Ana, elas esperam a consolação. Que consolação é essa? Em Jeremias capítulo 31, ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias desenvolve esse assunto. Uma nova aliança vai ser feita. Essa nova aliança Deus está prometendo e Deus vai mudar o íntimo de vocês. O profeta Isaías, alguém escolhido por Deus para trazer tantas revelações proféticas com promessas da vinda do Cristo, ele deu a entender para nós com muita clareza, e eu vou ter que escolher algumas das passagens de Isaías para vocês verem o quanto a mensagem era uma mensagem de esperança que trazia conforto. A partir do capítulo 40, Isaías se concentra em falar sobre a chegada do Cristo. Capítulo 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Veja, o Senhor virá. Isso é uma palavra de consolo para aquele povo e é para nós. No capítulo 49, veja lá, versículo 8, ele diz: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Versículo 11. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão salteadas. Eis que eles te virão de longe, e eis aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. A mensagem era toda de consolo e de conforto. Vamos ao capítulo 52. Rompei em júbilos, exultai, a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Capítulo 54, versículo 11. Ó, tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Capítulo 57, versículo 18. Tenho visto os teus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação a saber. Capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E ele continua o capítulo. Capítulo 66, o último do livro. Eu vou ler esses versículos, esses quatro versículos, a partir do versículo 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, exultai com ela todos os que por ela pranteastes. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão sobre os joelhos, vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Aqueles judeus conheciam essa mensagem, consolação. Consolação, consolação. Quando Cristo vier, haverá consolação. Deus, como uma mãe, vai cuidar de nós, vai nos acalentar, vai nos amamentar. Que figura! Simeão, naquela hora, com as características proféticas que ele tem, ele olha para aquele bebê. Ele não vê somente um bebê. Ele vê que ele é a consolação. A consolação que tanto esperava. E o que ele quer é isso. Ele quer desfrutar do perdão, das provisões de Deus para poder chegar até Deus. E desfrutar, como ele diz, mamareis, sugareis, provar do melhor que Deus tem. Ao longo dessa história, dessa narrativa, desses dois encontros triviais, existe uma teologia latente. Deus se revela através dos profetas. Ele faz uma série de promessas. E ele sabe, não tem chance de ele não cumprir. Ele é fiel. E aquele povo está cheio de esperança, aguardando o cumprimento. Concluindo, meus irmãos, se por um lado o Evangelho de Lucas aborda tanto os preparativos para a chegada de Jesus como a chegada de Jesus, o Evangelho de Lucas faz a ligação entre as revelações proféticas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias. Se é o grande tema do Evangelho de Lucas, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, há um segundo assunto que é evidente, ele é o segundo assunto do Evangelho de Lucas. E esse assunto é louvor e adoração. Veja, quando Maria recebe a revelação de que ela vai ser o instrumento que Deus vai usar para a chegada do Cristo, nós vemos uma expressão de louvor e de adoração. Ela se coloca como serva. Eu sou sua serva. Isso é adoradora. Quando Maria se encontra com Isabel, e Isabel reconhece quem é Maria e o que está acontecendo, a criança que ela vai ter, Isabel adora o Senhor. Quando Maria tem seu filho, ela adora o Senhor. Quando Isabel vai dar à luz, ela se regozija com a sua vizinhança. No oitavo dia do nascimento de João Batista, Zacarias começa a adorar a Deus. Quando os anjos aparecem aos pastores no campo, eles estão adorando a Deus. Quando os pastores vão a Belém e contam o que acontece, as pessoas estão encantadas e maravilhadas com o que Deus está fazendo. Quando os pastores voltam para o campo, eles voltam para o campo adorando a Deus. Quando Simeão e Ana veem o menino no colo de José e Maria, eles estão adorando a Deus. O assunto número um de Lucas é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas quanto mais temos consciência da profecia que traz promessas e Deus que é fiel cumpre, e nós temos todo motivo para termos esperança, a resposta natural deles e nossa tem que ser a adoração. Agora ouçam, e eu termino com isso. Há um Deus, o nosso Deus, se revela e revela seus planos e o fez através dos profetas. Esses profetas fizeram uma série de promessas e promessas absolutamente confiáveis, porque Deus não mente. Ele é fiel. E na medida que nós conhecemos mais da profecia com as promessas do Deus fiel, mais nosso coração se enche de encorajamento, de conforto, de consolo pelaquilo que Deus tem a fazer. Daí a razão que todos nós temos para nos atermos à palavra, para estudarmos a palavra, para conhecermos esse Deus que profetiza, que promete, que é fiel e que comunica esperança e consolo. E na medida que nós crescemos nessa compreensão, nós crescemos na nossa adoração, na nossa gratidão, no nosso louvor, no nosso bendizer. Nossa vida não vai ser regida pelo um conforto que esse mundo pode nos dar, mas sim pelas promessas do Deus fiel. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para esse texto da tua palavra e tantos outros e entendermos a beleza do teu plano, a grandeza do teu plano. Conhecemos a tua revelação, das tuas promessas, sabendo e descansando no fato de que o Senhor é absolutamente fiel. E dessa maneira, nosso coração, ao invés de ficar desesperado, desanimado, seja por notícias da pandemia, seja por notícias da política, seja por notícias da economia, que a fonte da nossa alegria, da nossa visão, seja como a de Simeão, aguardando a promessa, esperando o consolo que vem de ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.